Aqui começa mais um episódio do Sem Idade, apresentado por Risa Soares e Álvaro Pacheco. Hora de relaxar e ouvir uma história inspiradora de um convidado sem idade.
Oi, Álvaro. Acho que eu nunca te contei que, alguns anos atrás, eu tentei a carreira de sommelier, mas acabei desistindo da ideia de ser uma profissional do vinho.
Ah, fala sério. Por que você desistiu?
É uma história engraçada, né? Eu trabalhava no Terra já há bastante tempo e com o mundo virtual, nesse mundo digital, eu achei que eu precisava de uma experiência mais física, presencial, ter contato com pessoas. Enfim, ter alguma outra coisa que me tirasse um pouco desse mundo, né, virtual, me levasse para alguma coisa mais concreta. E aí eu fui fazer o curso de sommelier, porque eu adoro vinho, curso de sommelier da Associação Brasileira de Sommeliers aqui de São Paulo. O curso era à noite, todas as quartas e todas as segundas e quartas, então eu saía do trabalho e ia direto para lá. E a gente tinha que degustar por volta de 5 vinhos por aula. E entre cada degustação a gente só podia comer um pedaço de pão. Então eu ia pro curso sem jantar, morrendo de fome, e acabava que no final da aula eu dava mais para lá do que para cá.
Mas peraí, Risa, depois de um dia de trabalho num lugar que era tenso com um monte de coisa acontecendo, você não comer e beber 5 vinhos só com pão, não sei se dava para dar muito certo, né?
Bom, acho que deu certo para outros alunos, mas para mim não estava dando. Mas eu concluí que a minha relação com o vinho é mais para diversão do que para trabalho profissional. Mas quem sabe um dia, né?
Então, na atitude sem idade, né? Nunca tem data ou idade para a gente escolher coisas novas.
Não, verdade.
É, aliás, Risa, falando em coisas novas, você prestou atenção no que vem acontecendo na ciclovia da Marginal Pinheiros em São Paulo?
Olha, eu tenho acompanhado de longe, até pelo podcast da Gregário Cycling. É, e você também me contou sobre essa iniciativa do Michel Fará, que inclusive é o nosso convidado de hoje. E é muito legal, acho muito bacana o que está acontecendo lá.
Pois é, o Michel, ele é um dos sócios da Fará Service, que tem a concessão público-privada, e desde 86 focou nesse segmento de cuidar da cidade. Então, de pegar áreas que não tinham cuidado e ter dentro de todos os regulamentos e concorrências necessárias, poder cuidar daquela cidade e ter um patrocínio de alguém que estava dando os recursos para que aquilo criasse. E hoje eu esqueci o número, mas é um número muito grande de áreas que ele está construindo, e de uns anos para cá, o que era uma via de acesso da CPTM ali na beira do rio, uma estrada de terra, graças a um esforço da companhia dele e com a equipe dele, virou um parque na beira do rio. E uma coisa que São Paulo tinha vergonha, e ainda tem muito o que fazer para recuperar o Rio Pinheiros, mas tá dando uma autoestima na cidade, é uma coisa admirável. E ele é o inspirador, uma peça-chave em todo esse processo, que eu acho que você vai gostar de conhecer.
Ah, super bacana.
Falando nele, Michel, tudo bem?
Tudo bom, Risa? Tudo bom, Álvaro? Vocês por aqui?
Pois é, Michel, que bom te ver. Você veio com aquela sua Kombi fantástica, não?
Ah, sempre, né? O meu carro. Eu não tenho outro, né? Então, aderi a esse modelo antigo, mas super atual, de andar de Kombi. Eu tenho aquela Last Edition, que é aquela última, a azulzinha clara. É
legal.
Uma delícia.
Impecável, né?
E, Michel, você gosta de vinho?
Eu gosto muito de vinho. Já fui um adepto feroz. Hoje eu bebo vinho por diversão.
Vamos pedir um sobre medida aqui hoje.
Ah, Cabernet Sauvignon, pode ser?
Pode ser, Cabernet Sauvignon. Então, Michel, o Álvaro fala muito de você, de todo o trabalho que você tem feito lá na ciclovia Pinheiros, muito bacana. E até o seu trabalho também aí com todo esse foco social, aonde você aí ajuda a transformar São Paulo, jardins, enfim, todas essas áreas públicas em lugares melhores para que a população aproveite isso. E olhando aí um pouco, né, eu vejo que isso, como que a gente faz para manter a cidade viva, né, e a gente aproveitar. E aí, eu queria te fazer uma pergunta, né? Você se considera uma pessoa sem idade?
Bom, vamos lá. Eu sempre me considerei sem idade, né? Obviamente, na nossa trajetória, hoje eu tô com 53, para completar 54 esse ano, sempre foi um problema, porque quando você é muito jovem, na nossa geração, você não passava responsabilidade e respeito, né? Então, eu sempre queria ter cabelos brancos, né? Mesmo sendo muito jovem, para passar essa responsabilidade maior. com o passar do tempo que eu fui ganhando os cabelos brancos, eu acabei esquecendo que eu tinha os cabelos brancos, né? Quando jovem, eu felizmente nasci numa família que tem dinheiro, né? Então eu nunca passei sufoco nesse sentido a questão financeira. E eu sempre fui um pouco social, social no que eu digo não de em festas, mas social de socialista, de querer compartilhar as coisas que o dinheiro pode comprar, né? Então, viagens, arte, beleza. Quando eu falo na beleza, não é a estética, a beleza interior das coisas, que você está mais preparado, mais feliz, com mais condições. E eu sempre quis passar isso para todo mundo. Então, um dia, eu olhando o que os meus pais faziam, né, que era confecção, tinha banco, e aí o Jânio Quadros, em 86, chama os meus pais e pede para eles arrumarem uma avenida, que era a Avenida 9 de Julho, Cidade Jardim e Avenida da Jurás, na Zona Oeste. E quando a gente começa a arrumar aquele canteiro, eu acompanhando, né, eu queria ser médico, bombeiro, veterinário, policial, né, ia muito contra os quesitos do padrão, né, de ser advogado, engenheiro, né, businessman, e eu queria ser mais essa coisa de servir as pessoas. E quando a gente começou a arrumar os canteiros, eu comecei a reparar que as pessoas saíam da rua, davam um café, agradeciam, né, a Avenida Cidade Jardim naquela época ela era muito mal cuidada, então a gente tinha aquelas comunidades no entorno da alça da Cidade Jardim, que com o tempo foram saindo. A gente tinha um abandono daquela região total, e quando a gente arrumou a avenida, justamente eu comecei a reparar que na subsequência a pessoa começou a arrumar o seu jardim na frente, a outra pintou a casa, o outro alugou, o outro reformou, o outro virou uma concessionária, na época era Brabus, era Mitsubishi, e eu gostei dessa transformação. Então eu parei tudo que eu estava fazendo e fui arrumar a cidade para as pessoas. Né? Então eu achei um mecanismo onde eu podia passar um pouco dessa vivência que é para poucos, infelizmente, né? Quando você viaja, né, que a gente contempla um país que já está mais avançado, um país de primeiro mundo, que você tem todo aquele cuidado, porque a riqueza não é o dinheiro, né? É o cuidado que você tem com a cidade e com as pessoas. E é isso que a Fará tenta fazer, né? O cuidado com a cidade e o cuidado com as pessoas. E você não precisa ter dinheiro para isso, você precisa ter o conhecimento, você precisa ver para exigir igual. Então foi assim que nasceu a Fará. Numa intervenção, uma benfeitoria que a gente fez na cidade, eu acabei gostando, pegando gosto para isso e me encontrei com 18, 19 anos de idade e falei, isso que eu quero fazer. Né? E de lá para cá, a Fará participou das grandes transformações, né, e leis que, de adoção de monumentos, adoção de praças e canteiros, sempre facilitando para que qualquer um pudesse fazer a mesma coisa. Né? Então a gente tem uma filosofia que o nosso objetivo é alcançado quando alguém fizer uma benfeitoria para alguém ou para a cidade sem a nossa intervenção. Né? Esse é o nosso objetivo, porque o final da responsabilidade social é a multiplicação. Então, a gente nunca acreditou em coisas que só a Fará pudesse fazer. Então, todas as vezes que eu pessoalmente pude ajudar e contribuir com a cidade de criar leis para adoções de áreas públicas, em vez de a gente ir fechando como a grande maioria faz, tem que ter tantos caminhões, tem que ter tanto de experiência, tem que ter tanto em dinheiro, tem que saber fazer isso. A gente foi abrindo e hoje um morador em situação de rua, ele pode adotar uma área verde. Então, quanto mais pessoas puderem fazer a mesma coisa que a gente faz, isso para nós significa responsabilidade social. Quando você tem uma só pessoa que pode fazer aquele objeto, aquilo você acaba excluindo oportunidades de conhecimento, de pessoas que fazem melhor que você, de pessoas que podem contribuir mais que você, ou pode contribuir igual. Então você não multiplica. Então esse é o nosso pensamento, filosofia. Então a gente procura produtos que ou melhorem a qualidade de vida ou facilitam o seu dia a dia.
E agora com a pandemia também, né, como é que você enxerga isso, né, o uso dos espaços públicos? Isso vai se intensificar, né?
Essa é uma pergunta sensacional, né? A gente já vinha há muitos anos, né? Às vezes você faz uma área verde, uma praça, e você fica um pouco frustrado, porque as pessoas tinham medo por causa da segurança, porque estavam acostumados e com hábitos de ir num lugar mais longe. Então, uma pessoa deslocava alguns quilômetros para ir para um parque, né? Em vez de usar a sua praça do lado. Essa pandemia, ela fez com que as pessoas olhassem mais internamente e ao redor, né? Então, a gente buscou a paz interior, que foi um momento, né, muito tenso para todo mundo, mas, ao mesmo tempo, a gente começou a reparar nas pequenas coisas que a gente não via que estavam ao nosso lado, né? Então, desde o nosso filho, do nosso abajur, do nosso vizinho, da nossa portaria, da nossa entrada e da rua, né? E da praça que estava ao lado. Então, a gente teve uma pesquisa junto com o Sampapé e com a Metrópolis que diz que 84% das pessoas nessa pandemia aprenderam a usar a área pública. E a gente vem vendo isso, né? A gente teve um crescimento de mais de 500%, não só na ciclovia, mas em todas as áreas que a Fará cuida, que não são poucas. Hoje a gente cuida de 5 milhões de metros quadrados na cidade de São Paulo e mais 2 milhões de metros quadrados na ciclovia e no Parque Bruno Covas.
E isso de circulação de pessoas que você fala?
Pô, de pessoas. Assim, as praças estão lotadas, depoimentos de pessoas que falam: puxa, eu não estava acostumado a fazer isso, eu gostava de ir para a academia, e agora, pelo menos uma vez por semana, eu vou começar a praticar essas caminhadas, exercício, até contemplação ao ar livre, pelo menos uma vez na semana. E tem pessoas que agora estão indo quase todos os dias, né? Não por ser a única coisa que tenho, mas uma coisa que está te passando a segurança. E quanto mais gente na rua, mais gente nessas áreas, você cria o pertencimento. E quando você cria o pertencimento, você começa a usar, e isso bane a insegurança. Aquela teoria da janela quebrada, que não condiz com o que eu penso, né? Eu não acredito que quando você tem uma janela quebrada, o resto vai quebrando e todo mundo vai quebrando o restante. Eu acredito que quando você tem uma janela quebrada, você explica como arruma e como conserta, faz o primeiro movimento e depois o resto, a população acaba te ajudando, a comunidade também. Nos nossos orçamentos, a gente não prevê vandalismo. Eu não tenho item no nosso financeiro que contemple vandalismo. É quase nulo. E olha que a gente cuida 5 milhões de metros quadrados na cidade de São Paulo, são mais de 7 mil praças.
Michel, eu estou aqui quieto ouvindo a boa conversa e tem uma coisa na qual eu te admiro, de que você, como muitos de nós, teve uma situação econômica que não teve sacrifícios na infância e escolhas, e talvez muitos da sua geração e da minha, né, são praticamente da mesma geração, tiveram uma atitude mais egoísta, mais... a palavra não é boa, mas é que me vem capitalista. E no DNA da Fará, e a gente não se conhece há tanto tempo, mas já deu para perceber, tem um propósito, uma verdade, que hoje é uma palavra que está muito na moda, mas que eu já percebi claramente que não é porque é bacana nesse momento se posicionar como propósito, mas que está na crença do jeito de se comportar, do jeito de agir, relações comerciais que nós já tivemos a oportunidade de desenvolver. A forma com que você pensa, trabalha e a sua organização pensa e trabalha, ela é moderna hoje, mas talvez no passado alguém torcesse o nariz, de que talvez você fosse até bobo e de que o esperto era você se dar bem em todo mundo, tirar o máximo de lucro e você sobreviver e que se danasse o resto. Como é que, nessa longa pergunta, e me corrija se essa percepção está incorreta, mas assumindo que a minha percepção está correta, como é que você viu essa trajetória com seus pares?
Bom, vamos lá. Primeiro, é uma grande verdade, né? Isso, mas assim, o mundo tem muita gente, né? Tem tudo, tem muita gente boa, tem muita gente ruim, tem muita gente que pode mudar, tem muita gente que não vai mudar. É muito de tudo, sempre foi, né? Hoje a gente é 7 bilhões, mas quando a gente tinha 18 anos, sei lá, eram 4. Já era bastante também, né? Eu consegui navegar bastante porque eles me achavam o patinho feio, né? Deixa ele lá fazendo isso daqui, né? É muito, muito pensador, isso daí não vai dar. Até próprio dentro de casa, né? A primeira briga que eu tive com meu pai foi quando eu transformei o banco que ele tinha, Fará Invest, e eu montei a minha empresa chamada Fará Seps, que era para prestar serviço, né? Então essa foi uma primeira grande briga que eu tive lá em casa, foi porque eu nunca liguei para dinheiro. Obviamente, talvez porque eu tivesse, não sei se eu não tivesse, minha relação com o dinheiro seria outra, mas também passei como aperto, como todos, né? Em 2012 quase quebramos, a Fará quase quebrou. Foi o pessoal, a nossa equipe que conseguiu resgatar tudo que a gente tinha, trabalhar 2, 3 meses, 4 meses, chegamos a ter sem salário, sem nada, e resgatamos a empresa, né? como ela está hoje, super avitar e super saudável, né? Mas foi uma luta no começo de não entender, até mesmo porque a nossa geração, eu sempre falo o seguinte, a gente era criado para ser machista, homofóbico, raivoso. Nossos ensinamentos não eram, pelo menos a grande maioria da onde eu convivia, não era uma coisa muito aberta, né? Eu já tinha isso dentro de mim, já desde de criança, de defender os outros, de não querer fazer o que todo mundo fazia, sair um pouco fora da caixinha, né? E eu acho que é isso, a nossa geração é uma geração que pode ter ganho dinheiro, mas não contribuiu muito com a sociedade de uma maneira responsável, né? De cuidar dos outros, de preservar as amizades, preservar o relacionamento, né? Relacionamento, para mim, é a coisa mais importante. Eu posso dizer que eu sou uma pessoa feliz porque eu tenho inúmeros melhores amigos, né? Geralmente a pessoa tem um melhor amigo, dois melhores amigos. Eu tenho inúmeros melhores amigos. Aliás, todos meus amigos são meus melhores amigos. Eu sempre recebi muito mais do que o que eu dei. Eu não acho que eu dei bastante, eu não acho que eu dei pouco, mas eu sempre dei, né? Mas o que eu recebi é mil vezes mais do que o que eu sempre dei, de carinho, de respeito, de parceiros de trabalho.
E, Michel, muitas vezes a gente fala, mas a verdade está no que a gente faz. E teve uma situação que eu entendo que você viveu, onde tinha um funcionário seu que foi pregar um material numa árvore e você poderia ter tido uma atitude que acho que muitos empresários executivos teriam, de ficar passivo para não criar um problema para você e deixar uma pessoa que era um funcionário seu vítima de uma situação que talvez fosse injusta moralmente, e você se posicionou de forma diferente. Não sei se você pudesse contar essa história um pouco para a gente, para o nosso ouvinte.
No caso foi a American Express, junto com a associação da Oscar Freire, a Rosângela Lira, que permanece como líder da associação até hoje, e passou o cliente e falou, não, putz, essas luzinhas estão todas tortas, eu quero tudo retinho. Meu funcionário nem questionou e a gente colocou em 56 árvores mais de, sei lá, 100 mil pregos, para deixar ela tudo retinho. Bom, no dia seguinte, Devanir Amancio, um cara super sensacional de uma ONG que ajuda moradores em situação de rua, saiu no jornal falando, né, e era bem na época de Natal, então realmente parecia que a gente fez uma crucificação de Jesus ali, porque estava horroroso a situação, né, era feio de ver, né, as árvores com bastante prego, né, aqueles pregos prateados, né, que ainda parecia mais ainda, e a gente acabou tomando uma multa muito grande, e quando a gente foi tomar atitude, né, obviamente um advogado ligou e falou, Michel, isso é crime ambiental. Crime ambiental é inafiançável, você vai ser preso. Fala que os pregos já estavam na árvore. Eu falei, eu não vou falar isso, porque os pregos não estavam na árvore. Fui eu que coloquei os pregos. Eu falei, não, então não fala que foi você, fala que foi seu funcionário. Eu falei, de jeito nenhum. Meu funcionário tem fé de que eu vou resolver quando tiver um problema, como eu tenho fé que ele vai resolver um problema na rua. Ele resolveu um problema nosso de filosofia, atender o cliente. Ele tomou a decisão que ele achou que ele deveria ter tomado. Certo ou errado, o responsável sou eu. Até mesmo porque é assim que a gente trabalha, eu acho que é assim que tem que ser o trabalho, né? Você confiar nas pessoas que você que está do seu lado, que você vai até... É quase que uma corrida de bastão, né? Você corre, você dá o bastão, o cara pega o bastão, corre, passa o bastão para outro, e você tem que ter confiança que aquele cara vai pegar o bastão, que ele vai levar o bastão para frente, e que ele vai fazer o melhor dele, até perdendo a corrida, né? E aí eu fui conduzindo, ele falou, Michel, você vai ser preso. Eu falei, eu não perguntei para você se eu vou ser preso ou não. Eu perguntei como você vai me tirar da cadeia, se esse é um ato, que eu tenho que ser preso. Pelo que eu fiz, eu não vou mentir, porque não é isso que eu prego. Não estou falando do prego das árvores, né? Mas como prego como filosofia. Cheguei à noite em casa, peguei meus filhos e minha mulher, falei, amanhã o papai vai ser preso, porque o papai pregou o prego em árvores. Aí até meus filhos, não, mas não foi você, né, papai? Eu falei, lógico que foi. A empresa, eu sou responsável por tudo que faz lá e eu vou defender todos que estão do meu lado como eles me defendem, né? Uma troca mútua de defesa. Bom, no dia seguinte, nesse mesmo dia, eu comprei uma página no Estadão e na Folha e coloquei lá que Michel Fará pregou os pregos nas árvores, que a Max não tinha nada com isso, ela só pagou o serviço, a Rosângela Lira só autorizou, que eles estavam isentos, né? Porque era todo mundo preso. Era o cara da Max, a Rosângela Lira e eu. E na época era o Hélio, que era também um carioca, seu conterrâneo. E foi muito bacana que, quando colocou no jornal, meu advogado ligou, falou: Michel, você vai ser preso. Agora você confessou, né? Não tem nem o que fazer. Eu, de manhã, antes de, sei lá, fiquei esperando ser preso, né? Porque na época não tinha aquelas coisas de 6 horas da manhã, a polícia chegar na casa de ninguém, então eu não estava preocupado de ser acordado sendo preso, né? Aí fui falar com o secretário, que era o Eduardo Jorge, né, que adora o verde. Liguei para o secretário, falei: secretário, eu quero ir me explicar. Chegou lá na frente, ele estava esperando, obviamente, que eu desse um monte de desculpa. E eu não dei nenhuma. Falei: secretário, está aqui o jornal que eu já fiz, não tenho o que falar, eu sei que é errado colocar prego em árvore e cometi esse erro. Estou pronto para pagar o que tiver que ser pago desse malefício que a gente fez. Aí ele virou para mim, olhou e falou: nossa, Fara, eu nunca imaginei. Achei que você estava até preparado aqui com advogado, com todo mundo para te encher de multa, nunca mais você trabalhar na cidade. Não estava preparado para essa tua resposta, né? E aí ele mudou. Ele falou: você vai fazer isso, isso, isso? Eu falei: já fiz. Então, à noite, liguei no mesmo dia para um amigo meu, que ele chama Arcanjo, dono da... Ele faz muito serviço no Rio de Janeiro, né? Ele tem uma empresa muito grande de poda de árvores, né? Para quando a Eletropaulo chama Medral, não me lembro, acho que é isso aí. Falei: Arcanjo, eu fiz essa besteira, como é que faz? Puxa, ele chamou a engenheira florestal dele, a gente retirou todos os pregos, colocou cera de abelha, né? No meio da madrugada mesmo. Eu peguei esses pregos, doei para o Devanir Amâncio, para ele vender por quilo e ajudar os moradores em situação de rua. Pedi desculpa para ele também, virou um grande amigo meu, o Devanir Amâncio, depois. O secretário nessa muda de crime ambiental a multa para dano ambiental. Eu deixo de ser preso, né? E tenho uma multa muito grande, que aí eu troco em plantio de árvore, que para mim não era castigo nenhum plantar árvore, né? Para mim, acho que eu tinha que ter feito até mais do que só ter plantado árvore, porque isso é uma coisa já corriqueira que a gente fazia. Todas aquelas coqueiros e árvores que tem na Rua Augusta foi a gente que plantou por causa desse termo de ajuste de conduta que a gente teve que fazer. Existem as pessoas que erram e que corrigem o erro, e as outras que erram e dão desculpas.
Uhum. No seu caso, quando a gente fala a verdade liberta, te libertou literalmente, né?
libertou literalmente. E não me arrependo. Não me arrependo.
E falando, eu acho que, Michel, uma outra referência que é o parque, que vai ser o próximo empreendimento de maior porte da Fará, e como, se você pudesse aqui, porque eu acho que é uma inspiração também, o desenho dele de sustentabilidade econômica com as comunidades ali perto do Rio Pinheiros, e de usar material reciclável como material de construção de moradia.
Geralmente, quando você melhora uma área, a gente sempre pensa em expulsar quem está usando, independente de qualquer coisa, a gente expulsa uma classe social, né? Quando você muda um bairro, né? E um grande desafio que eu sempre tento colocar é: por que que a gente quer ter alguém te servindo, só que ele mora bem longe de você? Por que que essa pessoa não pode frequentar os mesmos locais e o mesmo ambiente que você está? Porque se é bom para você, também deve ser bom para os outros, né? E o que você não quer para você, é muito ruim você querer para os outros, né? Então a gente quer, o nosso ideal de vida, o cara que tem dinheiro, é trabalhar próximo de onde mora, para ter mais qualidade de vida. Mas ele não pensa nisso na pessoa que está do lado dele, né? Ele quer que ele more bastante longe, para ele não ver aquela pobreza, ou pior, daquela pobreza não ver a riqueza que ele vive, para não criar um abismo muito maior. Então, a minha maior preocupação, e aí é pessoal, lá naquele parque, porque assim, o dinheiro vai comprar tudo que a gente vai querer fazer ali, né? E, infelizmente, ali, como falamos no começo, né? Tanto o esporte, principalmente o ciclismo, a bicicleta que vai passar como modal também de transporte, super importante nessa pandemia, que muita gente não vai ter dinheiro para pagar a condução, e a bicicleta vai ser uma condução não só de transporte, mas também econômica, né? Dele trabalhar como um mensageiro, um ciclo logístico e assim por diante. E o próprio parque, né? A gente vai estar fazendo ali coisas inéditas na América Latina, né? Desde a despoluição que o governo está fazendo junto com a Sabesp do Rio, que a gente já vê mudança de verdade, como também as mudanças de mobilidade, de pontes, passarelas que a gente vai estar criando ali. Agora, isso é muito fácil fazer, né? Isso você tendo dinheiro, você faz. O mais difícil é a gente não gentrificar aquela área, que é a pior das expulsões, né? Que você convida a pessoa para entrar, só que ele não se sente bem lá dentro. Ou, se ele se sentir bem lá dentro, ele não consegue consumir nada a não ser o banheiro. Que aí sim, se você botar o banheiro cobrando, aí nem o banheiro consegue usar. Então é o que eu falo dessas instituições, biblioteca, museus, galerias, que é aberto ao público, mas ao público que tem dinheiro, né, que se sente bem ali, confortável. Então, essa discussão que eu estava com o Sampapé e com a Metrópole era justamente para a gente mapear as comunidades lindeiras e a gente fazer um projeto de equalidade, não de igualdade, né? Agora, qual que é a preocupação? Também não adianta eu pegar alguém que tem um comércio numa comunidade e tacar ele ali na ciclovia. Porque se ele vende um coco a R$2 e ele vendeu o mesmo coco a R$2 na ciclovia, ele tem mais transporte, é mais difícil chegar lá. Será que ele consegue? Então, como é que a gente faz para essa pessoa continuar pagando os R$2, economizar no aluguel, né? Então, em vez de pagar R$3.000, R$5.000 no aluguel, pagar R$200, R$300, como é que a gente entra junto com as secretarias de desenvolvimento e trabalho e capacita essa pessoa para ele saber cobrar o preço certo, porque ele vai estar formal, porque geralmente quando você está numa comunidade, às vezes nem formalizado a pessoa é, então ele não aprendeu nem a pagar imposto, e a gente já vê esses problemas da MEI, que mesmo sendo entre R$ 48 e R$ 60 por mês, que você paga num único boleto para facilitar, as pessoas se atrapalham, e depois de 6 meses estão devendo aí R$3.000, R$4.000 e não conseguem mais entrar no giro e acabam entrando na negativado e tudo isso. Então, essa é uma preocupação que eu tenho muito grande lá. E aí a segunda preocupação que a gente já está resolvendo é como você faz o pertencimento da área para todos. Porque uma coisa é você falar para o ciclista que está usando aquela área, olha, não joga o plástico na rua ou não joga aqui no rio, porque senão vai sujar, você está olhando, né? Agora, como é que você faz para uma pessoa que está lá numa comunidade lindeira, né, dos córregos ou dos afluentes que chegam no Rio Pinheiros e fala assim, olha, não joga o plástico aqui, que vai lá, 10 quilômetros, ou 8 quilômetros, ou 5 quilômetros da sua casa, vai chegar lá no Rio Pinheiros, onde mora todos aqueles ricos que nunca se preocuparam como você está vivendo aí, e você vai sujar lá à frente daquele rio, mas se aquele rio transbordar, você vai perder sua casa aqui. O cara olha e fala assim, mas primeiro está muito longe, segundo, já é inundado de qualquer jeito, porque aqui eu já tenho esse problema aqui dentro de casa, não precisa vir lá do Rio Pinheiros para chegar até aqui. Então, o nosso grande desafio é como você faz ele se sentir pertencente desse objetivo, né? Então, a gente descobriu uma fábrica que ela extruda o plástico, né, recolhido, e ela transforma num bloco gigante, parece um tijolo de Lego, e você pode fazer uma casa com isso. Então a gente está criando um modelo que essa pessoa vai pegar esse lixo plástico que ele ia jogar fora numa comunidade distante, mas que beira os córregos que chegam no Rio Pinheiros, que esse é um dos motivos por ele estar sujo, e nós vamos trocar por tijolo de plástico. Então ele vai entender que aquele plástico que ele deixou de jogar na rua, ele vai virar um tijolo, e na hora que ele juntar X quilos, que a gente vai obviamente ser equalitário e vai diminuir, uma casa de 60 metros quadrados, que é 20 metros a mais do que uma casa da Minha Casa Minha Vida, que tem que ter 42 metros quadrados, é o padrão, ela custa R$80.000. Então são mais ou menos 2 mil blocos. A gente vai chegar e falar assim, se você me trouxer 10 quilos, 20 quilos de plástico, você vai ganhar uma casa na tua moradia, que a gente vai vir aqui e vai doar essa casa para essa pessoa. Então você começa a ele entender, se ele não jogar aquele lixo, ele vai ter um benefício real. E isso a gente vem construindo, inclusive já falando com a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, para a gente ter todas essas autorizações, porque a gente incorre num problema que esse governo conseguiu resolver. Um dos grandes problemas do lixo, tanto no Rio Pinheiros e no Rio Tietê, são esses afluentes que chegam lá, né, que vem pela chuva e vai recolhendo todo aquele lixo, e os outros é que é jogado mesmo nesses córregos. Quando é jogado nesses córregos é porque ele não tem o saneamento, né, não tem o encanamento. Por outro lado, era proibido até esse nova gestão de você fazer saneamento básico e canalizar nessas áreas invadidas, né? Essas áreas ocupadas pela comunidade, porque eram áreas invadidas, então a legislação não permitiria, porque senão você daria uma oficialização desse uso. Esse governo atual entendeu que para ele limpar o rio não adiantava fazer promessas e sim mudar essa lei, e foi mudada. Então hoje a Sabesp, né, com esse dinheiro que foi aportado de 5 bilhões e meio, mapeou 500 e quase 600 mil residências em comunidades que têm o córrego a céu aberto. Está canalizando todos eles que chegam no Rio Pinheiros nesse primeiro momento.
Olha, eu podia ficar aqui a noite inteira ouvindo suas histórias, porque realmente é muito bacana ouvir isso tudo que você está falando, e espero que, né, que esses desafios sejam superados. E isso vai demandar tempo, né, Michel?
Eu não acredito no tempo.
Você não acredita no tempo, mas o tempo existe. Né? Mas levar o tempo, principalmente nessas questões sociais, né? A gente nunca vê o resultado da noite para o dia. Né? Isso tem que mobilizar muitas, muitas pessoas, né? Tem que trazer um consenso na questão também, né? Desde mudanças de leis, enfim. Então, é algo que demanda tempo.
Mas o bonito do tempo é você não ver ele passar.
Pois é, mas isso, aí eu queria chegar exatamente nesse ponto, porque isso é um oxigênio para a vida, né, da gente. Então, assim, pensando em você que está envolvido nesses projetos, você tem trabalho aí para os próximos 50, 60 anos, né? E que é um trabalho com muito propósito, né? E que traz uma satisfação muito grande quando a gente consegue realizar e ver os resultados, colher os resultados disso tudo. Na sua caminhada e olhando para frente, claro que é importante a gente viver cada vez mais o presente, principalmente depois dessa pandemia, mas a gente nunca perde, né, a perspectiva de olhar e ter uma visão de um mundo melhor, de um futuro, enfim.
Eu me vejo fazendo a mesma coisa. Eu cheguei numa fase de trabalho que eu estipulei, né, tanto para os meus colaboradores como em casa, que os próximos 10 anos eu quero melhorar a vida dos meus colaboradores. Então, assim, a minha faxineira, que já recebe 3 mil reais, que pode se parecer muito, né, no padrão de você pagar uma faxineira, que é uma faxineira, né, que é o que eu sempre brinco, né? Na hora que chega alguém no meu escritório, o porteiro é o presidente da companhia. Porque do jeito que ele abre a porta, que ele recebe a pessoa, ele vai facilitando o caminho. A segunda pessoa mais importante, quando algum cliente chega no meu escritório, é a faxineira, porque ele vai ver a limpeza. Depois é a menina que serve o café. Por último sou eu. Agora, se todos se enxergarem, né, e fizerem o papel que eles têm que fazer, na hora que a pessoa chega na minha sala, ele já está preparado. Ele já está pronto, porque aí todo o discurso que eu falo, ele percebeu que é verdade, né? Então, nos próximos 10 anos eu quero melhorar a qualidade de vida. Então, essa faxineira, que já ganha hoje 3 mil reais, que pode parecer muito para muitos, mas eu acho que é pouco, eu quero que ela receba 6 mil, porque isso vai mudar a vida dela. Isso vai dar para ela conseguir colocar os filhos dela numa escola bacana, né, dar uma condição melhor, que aí eu, numa próxima geração, e eu consigo enxergar isso, eu consigo enxergar muito o futuro para mim é muito presente. Então, isso vai mudar a vida deles. E depois que completar esse ciclo de 10 anos, que eu quero que todo mundo receba muito parecido do que eu acho bom para mim viver, né, não estou falando que todos vão ganhar a mesma coisa, mas assim, que a gente consiga distribuir mais a riqueza, e quando eu falo riqueza, é riqueza financeira mesmo, é dinheiro, né? Para que traga riqueza para eles de vida, de perspectiva. Depois desses 10 anos, eu quero passar mais outros 5 anos distribuindo dinheiro para empreendedor. Distribuindo, e não é emprestando, né? Achar alguém que esteja com um projeto bacana, que não teve as mesmas condições que a gente teve, de escola boa, de network bom, e achar que aquilo é bacana, que ele é empreendedor, e o formato dele pagar a gente vai ser ele ajudar outro microempreendedor que ele acha que vai dar certo. E esse dinheiro ficar girando, obviamente, com uma equipe por trás, dando todo o suporte para essa pessoa não pegar e não, por falta de capacidade, até de entendimento, de errar bastante e a gente perder todo esse investimento. Quando eu falo perder investimento, não é o investimento financeiro, É o investimento da pessoa, do tesão dele, da decepção, né, que vai ter que passar. Então, assim, nos próximos 15 anos, a gente tem uma meta muito, muito objetiva. E eu me vejo, como eu falei, eu olho para o futuro, eu consigo ver ele agora. Para mim, ele não está... Ele é distante, ele tem um caminho muito longo a percorrer, mas é um caminho que a gente não sente o tempo passar. Porque é tão gostoso o assunto que você vai. E quando você vê, você já foi, né, e já fez. E é isso que eu tento fazer minha caminhada, porque de resto eu tenho uma mulher super bacana, que eu sou feliz há 35 anos, não me vejo longe da minha mulher, todo lugar que eu olho que me dá prazer, eu quero estar com ela, eu tenho filhos bons, eu tenho amigos excelentes, eu tenho funcionários e colaboradores excepcionais, eu sinceramente não preciso mais de nada.
Maravilha, maravilha.
Então, Risa, foi um grande prazer essa conversa. O Álvaro me deixa sempre muito tranquilo, né? Não sei, ele tem uma áurea muito calma, muito tranquila, né? Que tira da gente os nossos pensamentos bons, né? Pra tá. Lógico que eu tenho pensamentos ruins também, quero deixar claro.
Né? Somos humanos. Imperfeitos.
E é isso que eu acho que faz a beleza. Mas é isso, nós nunca seremos velhos para fazer o bem para um próximo.
Michel, assim, agora, enquanto espera que a conta vinha, a maquininha passar, você tem uma relação muito especial com a arte moderna e você tem um olhar especial com a arte moderna. O que que te encanta, o que que te emociona na arte moderna?
É a gente conhecer o artista e ver a alma dele, né? Hoje, quando eu tenho uma obra, quando eu adquiro uma obra e dou muita obra para a cidade, eu tenho várias obras que eu compro e coloco na rua, e eu acho que isso também que eles gostam, mas é você conhecer a pessoa. Eu acho que essa possibilidade que a gente tem de você conhecer a pessoa que você está adquirindo um trabalho, isso é o que me fascina, porque aí você vai além da obra. Porque quando eu olho a obra, eu não vejo a obra, eu vejo a pessoa. E aí a obra fica mais encantadora. E geralmente, quando eu falei, os artistas eles estão no mundo por um outro propósito. E quando eu falo que eu vou colocar as obras que eu compro deles em praças, em áreas para todo mundo ver, eu acho que essa é a maior satisfação que eu vejo na cara dessas pessoas, né? Que é dele poder realmente distribuir a arte dele para mais pessoas poderem ter esse impacto. Então, o que eu vejo na arte moderna é isso. É a gente ter a chance de conhecer essas almas que estão por trás daquelas obras.
Sempre um prazer e um privilégio ter você aqui com Sem Idade, porque você é uma inspiração que não existe tempo, não existe idade.
Obrigado, querido. Bom, deixa eu matar esse último golinho, porque eu não gosto de deixar vinho no pó.
Tô vendo.
Boa noite.
Boa noite, tchau.
Tchau, obrigado. Risa, obrigado. Tchau, tchau, Álvaro. Obrigado.
Obrigado.
Esse foi mais um episódio do Sem Idade, que vai ao ar sempre às quartas-feiras, mas que continua na sua plataforma favorita de podcast para você ouvir na hora que quiser. Para seguir ou enviar sua mensagem de voz ou de texto, com seus comentários e sugestões, acesse os canais do Sem Idade no Instagram e Facebook. O Sem Idade é um podcast para você, que não tá refém da idade. Essa foi mais uma produção Audioria e contou com a produção executiva e direção de Álvaro Pacheco e Risa Soares, identidade sonora e trilhas de Frederico Leodoro, edição de áudio e sound design de Luiz Felipe Lamussi e direção de arte de Teresa Pardini. Essa gravação foi realizada à distância, simulando o ambiente de um clube de jazz.